O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui com o programa A Palavra do Pastor, né? Também já agradecendo as outras rádios que acompanham esse momento, esse programa, Rádio Imaculada, Rádio Boa Nova, né, as duas rádios Itaporã, Imaculada Conceição, estou trocando tudo hoje, Rádio Coração, aqui de Dourados e Itaporã, né? Então, muito obrigado mesmo, bom dia a cada um nesse momento, né? Hoje também vamos trabalhar duas coisas, né? Minha visita, não vou dizer, mas o curso meu em Roma, né? Depois falar um pouquinho a mensagem das secretárias, com o jeito das secretárias também, e um pouco sobre a mensagem da CNBB para as eleições 2016. Então, para as secretárias, nós temos uma mensagem que eu achei bastante bonita, essa mensagem diz assim: a eficiência é qualidade de poucos. Você está dentre estes. Por isso, merece ser lembrado hoje. Seu trabalho é importante, porém muito mais é a confiança adquirida, virtude rara, só presente em pessoas voltadas para o verdadeiro sucesso. Parabéns a todas as secretárias, a todos os secretários de nossa diocese de Dourados, a Diocese do Coração. Parabéns a todos. Muito obrigado pelo trabalho, né, pela dedicação, um serviço muito bonito que as secretárias e secretários fazem nas paróquias, na diocese, né? Então, é realmente desafiador, né?
Desafiador.
Então, também quero trazer hoje aqui nesse programa a Osair, né? Tá doidinha para falar, né? Bom dia, Osair, tudo bem?
Faz dias que eu não participo do seu programa, né? O senhor tem encaminhado aí, graças a Deus, com muitas entrevistas. É muito bom estar com o senhor. Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado.
E parabéns às secretárias, né? Que sim, são os cartões de visita das nossas paróquias, isso, nos consultórios, nas isso, empresas, né? Então, parabéns a todos, né?
Isso, isso, isso.
Dom Henrique, podemos começar um programa especial hoje, já que o senhor fez uma visita para uma pessoa mais que especial, que é o nosso Papa Francisco. Quando o senhor chegou diante dele, qual foi o seu sentimento e qual foi a frase, o pensamento que o senhor expressou para ele?
Bom, primeira coisa, né, que todos nós temos isso conosco, né? O Papa Francisco é uma pessoa, uma figura mítica, né? Ele sempre nos toca, ele mexe com a gente. Depois, as suas mensagens, seus conselhos. A reunião com ele, a conferência, foi num sábado de manhã, né?
Sim.
Começamos às 8 horas e terminou meio-dia.
Certo.
Né? 11 horas, mais ou menos, né? Porque lá os horários são diferentes aqui. Meio-dia, como assim? O almoço. Mas lá o almoço era 1 hora da tarde, né? Então, faz parte da realidade da Itália, né? Então, teve a conferência, vocês viram, vocês colocaram um pouco da mensagem, a conferência bastante forte, assim, bem acentuada, assim, bem pé no chão mesmo. Até ele usou uma expressão que eu gostei muito: vocês estão sendo eleitos e ordenados bispos para as dioceses do mundo inteiro no ano da misericórdia. Então, sejam pastores da misericórdia.
Que recado, hein?
Então, isso chamou atenção.
Chama.
Sentido, às vezes, você não percebe isso, alguém
sim,
tem que falar para, né? Eu falei, de fato, realmente, né? Vai ser um marco da nossa vida.
Sim.
Né? Nós somos eleitos e ordenados, no meu caso, empossado, no ano da misericórdia, um ano muito especial na vida da igreja, na vida do povo de Deus, né? Na vida, na nossa vida, né?
Sim.
E a mensagem, e outra coisa, assim, as pessoas acham que a gente pode falar muita coisa com o Papa. Não dá, porque nós éramos em muitos, nós éramos 235 bispos, então você não dá para falar muito
não,
com o Papa.
Não, e para ele também é muita coisa,
e a
né?
A agenda dele é muito arrochada, né? Ali tudo é tipo assim, é tudo beija-flor, né? Dá uma passadinha aqui, uma passadinha ali, uma passadinha lá. Né? Alguns perguntaram se ele estava no curso com a gente. Eu falei, imagina ter 9 dias o Papa no curso. Ah, seria muito tópico, né?
É.
Tanto que depois da nossa missa no domingo, por exemplo, né? A gente teve a missa no Vaticano, a nossa missa foi 7h30, 9h30 tinha uma missa com aquela, um grupo internacional de comunhão ecumênica com a igreja, né? Então tinha lá Ciro, tinha Líbano, tinha várias nações, né, ali, né? E dali tinha a missa toda, era muita gente, quer dizer, a agenda dele é muito agitada, né? Então, na fala com ele, o que, que você pede depois da conferência que ele passou para nós?
Sim.
Né? Então, faz a fila, a pessoa, ele fica num, é um auditório próprio que ele tem para receber e fazer as conferências, né, as apresentações, as palestras, etc, né? Ouvir. Então, depois terminou tudo, a conferência, nós nos colocamos em fila, né? E todo mundo chegava para ele, é o que, que ele pede para o Papa? A bênção.
É?
Ele pede a bênção.
Mas não, né? A tremidinha, a senhora que chega na frente dele?
Ah, depois, eu acho que eu tenho um sangue muito...
forte.
Pra não dizer ruim, forte.
Porque se fosse, né? Eu ia tremer muito.
Não, é emocionante. É emocionante? Não resta dúvida, né? Mas foi muito tranquilo, assim.
Sim.
E outra coisa, né? Eu vejo assim, digo assim, o Papa, de tudo aquilo que ele fala, né? Pra mim é muito... Já é uma coisa parte da minha vida.
Faz parte já.
Faz parte da minha vida, do meu trabalho, nesses quase 40 anos de trabalho na igreja, né? Então, sempre fui daquela não vou dizer, Lima, daquela espiritualidade que o Papa Francisco tem. Sempre.
Certo.
Fui.
Que bom, hein?
Né? Até eu me lembro que eu brincava quando o Papa Francisco foi eleito Papa, né? Nossa, mas você viu aquele que ele falou? Eu falei, já falei isso há 30 anos, você não me ouve?
Agora vai ouvir o Papa, vai ter que ouvir,
graças,
né?
Graças a Deus, o Papa Francisco está falando,
vai,
né?
Ter que ouvir agora.
Então, para mim foi muito gostoso nem sentir, quer dizer, você ter esse contato, né, pedir a bênção, né, daí eu falei qual diocese que, sim, eu sou, né, daí eu pedi, me abençoe a minha diocese, o senhor sabe que a minha diocese tem muitas coisas boas, mas tem dificuldades que o senhor mesmo conhece, a realidade nós estamos vivendo no momento, a realidade indígena, a realidade dos fazendeiros, pequenos proprietários, entre comerciários, entre funcionários, é um monte de gente que entra nesse contexto dessas dificuldades, né, daí ele... Não aparece na foto ali, mas ele botou a bom na minha cabeça e disse, Deus te abençoe, meu filho.
Falar
em português para mim, né? Então foi assim. Muito gostoso mesmo, muito bom mesmo, né?
Tá.
E foi para nós, sim, para todos nós, uma alegria muito grande. Sabe aquela expectativa que o dia vai chegar? É hoje, daquele dia a gente levantar cedo, 5h30 da manhã, todo mundo entrou cedo.
É?
Né? Foi todo mundo bonito, arrumado para o Vaticano, né? Foi muito legal.
O senhor já conhecia lá, Dom Henrique, ou é a primeira vez?
É Roma?
É.
Roma, o ano passado fui duas vezes.
Ah, é?
Eu fui porque, como o nosso governo geral redentorista é lá em Roma, né? Uhum. Inclusive perto da Basílica Santa Maria Maior. É, bem pertinho, assim, uma quadra e pouco, né?
Certo.
Então, a gente tem reuniões com o governo geral. Fui lá, fiquei 15 dias. Né? Depois eu fui, isso foi em final de junho. Eu fui na abertura do ano jubilar dos 150 anos do nosso APP Socorro, né?
Certo.
E nós fomos para Lisboa primeiro, né? Fazer reunião com os redentoristas em Lisboa. Tanto que esse ano encaminhamos 4 redentoristas para ajudar os redentoristas em Lisboa, daqui do Brasil. Né? Depois nós fomos para Roma, chegamos no dia 25 de junho, mais ou menos, dia 27 foi a abertura. E dia 28 começou uma reunião nossa de 10 dias.
Que legal.
Dos provinciais do mundo inteiro com o nosso governo geral, né?
Sim.
Depois, em setembro, eu fui de novo com a peregrinação com 16 pessoas, né? Fiquei 8 dias na Itália, 8 dias em Israel, melhor dizendo, né?
Certo.
Então...
Já conhecia lá, né? Agora, o senhor disse para mim que foi fazer um curso. Esse curso, qual que é o objetivo dele, Dom Henrique? É porque está começando tudo na diocese, bispo novo, que não era só o senhor que estava lá, tinha outros, né?
Funciona assim. Essa questão de eleição de bispos novos, ela começa assim, a partir da a Nunciatura Apostólica no Brasil, por exemplo, e no mundo inteiro. Né, o Núncio Apostólico é como que o embaixador do Papa nos países.
Certo.
Né? Então ele começa a fazer as escolhas a partir de outubro. Né? Então a partir de outubro faz as escolhas, né, manda para o Papa e o Papa vai aprovando.
Certo.
Vai aprovando. Até chegar agora em setembro de novo. Tanto que agora, final de setembro, tem a ordenação do último a ser ordenado do nosso grupo, dos 20.
Ah, então tinha gente lá que ainda não tinha sido ordenado.
Não tinha sido ordenado ainda, né?
Uhum.
Então, cada grupo desse escolhido, cada ano que começa em outubro e termina em setembro, né? É o grupo, né? Então tem os dois cursos de novos bispos. Tanto que a gente sempre fez novos bispos, não bispos novos. Né? Então, tem em Brasília, na CNBB, que nem eu fui aquela vez.
Sim.
Né? Foram 5 dias. e tem em Roma todo ano. Mas é só para os novos bispos, não é para eu, por exemplo, posso ir lá para Roma ou para outra coisa, mas não nesse foco, né?
Tá certo.
Então todos os novos bispos passam por essas duas formações.
Tá. E o curso?
O curso, ele foi 9 dias, né? Bastante intensivo, porque até alguns me mandaram no WhatsApp assim, daí, o senhor está passando muito aí?
Ah.
Daí eu brinquei assim, mas não tem jeito, povo de Deus, é danado mesmo. Padre não faz nada, é vida boa, o bispo então nem se fala.
É, né? Esse que é passeio. E não é.
Daí deram risada. Desculpa.
Desculpa.
Não, o curso é puxado, é intenso, a gente levantava às 6 horas da manhã e dormir 10 da noite.
E os temas, né?
Os temas, conferência, era uma conferência de manhã, toda envolvida toda manhã. E lá um arcebispo, um bispo, um padre, alguma região do mundo, né? Aplicava uma conferência numa 1h40. Mais ou menos. Depois a gente saía para o intervalo, ele rapidinho, 10 minutos ali. Cada um ia para a sala de seu país, né? Que nós estávamos em vários países do mundo. Ele tinha 1h30 de debate ali, reflexão sobre aquela conferência. Voltava para o auditório, expunha aquela ideia de cada um. Depois sobrava um tempo para fazer perguntas direto para o conferencista. Isso aí uma manhã inteira.
Certo.
Né? Depois a gente tinha o almoço 1h da tarde, a 3 horas voltava. E até mais ou menos 6h30 da tarde. Outra conferência, outro tema, outro bispo, ou padre, ou um cardeal. Depois da janta, novamente voltava
de novo.
Outra conferência. E assim era todos os dias, 9 dias.
Então deu para aprender um monte de coisa nova,
sim,
né?
Sim, daí lá eu fiquei muito gripado, muito ruim da gripe. Até tô surdo de um ouvido ainda, a minha voz tá fanha, né, por causa disso. Então foi meio cansativo para mim, mas eu não perdi. E até os enfermeiros, não, você tem que ficar no quarto, tem que repousar. Eu? Sair do Brasil, a gente quer ficar num quarto repousando.
Nem pensar.
Fora e botar no caixão, mas de volta.
Dom Henrique animado, né, Dom Henrique? Que bom, hein?
Então, daí os temas são sempre ligados aos trabalhos da igreja pelo mundo afora, né? Para os bispos, por exemplo. Como várias conferências assim, nos motivando como trabalhar como um bispo na diocese, como ser um pastor na diocese.
Nossa, que bênção, né?
Então, como tratar os padres, como tratar o povo de Deus, né, as dificuldades que possa ter, né, lembrar que tipo assim, os padres não são, tipo assim, empregados, falar assim, não são empregados, né, são teus filhos, por exemplo, você tem que ter atenção, tem que cuidar, etc, não pode criar distância, bom, sou bispo agora, estou na minha casa, etc, os padres estão todo mundo trabalhando aí, não, tem que se envolver, de certa forma, junto também, né, para criar essa comunhão de igreja, né. Teve conferências sobre, várias conferências sobre a misericórdia, né? Nasceu um dia de retiro, foi um sábado, um dia inteiro de retiro, né? Começou o retiro, começou 7h30 da manhã no Santuário do Divino Amor, em outra região de Roma, e terminou 22h, né? Então, são várias coisas que a gente trabalha, questões mais complexas ligadas ao direito canônico, normas, regras, certas coisas que o bispo, às vezes, pode achar que pode fazer, que é aquilo que eu já comentei aqui, né? Sim. Acho que o bispo é o super poderoso, né? E não é assim, né? O bispo manda e acabou. Não é assim, a gente tem que ter uma comunhão, tem que ter uma reflexão, tem que perguntar o que, é que vocês acham, né? Com o coordenador diocesano do clero, com o coordenador diocesano pastoral, com as instâncias.
Dialogar,
né? Com o conselho presbiteral, com o conselho das lideranças leigas, enfim, com as religiosas, né? Com outros conselhos nós temos na diocese. Então, você tem que correr todas essas instâncias aí, né?
Isso mesmo,
cara. Então, por isso que eu digo, a gente não é tão poderoso assim, nem eu quero.
Tá certo, parabéns. Que bom, né?
Nem eu quero, né? Então, são muitas informações, formações, orientações, muito boa mesmo. O nosso, o presidente da congregação para os bispos, né? É o cardeal Correlete. Um homem muito bom. Muito bom. 70 e tantos anos, né? Mas pensa, faz, nossa, ele é muito bom, porque tem a natureza, fica 10 dias conosco, dia e noite aqui, brincando, sorrindo, animando, tem que ter muita espiritualidade.
De bem com a vida e apaixonado pelo que faz,
né? E apaixonado pela igreja, né?
Exatamente.
Então, tudo isso cativa a gente, né?
Cativa, deixa mais forte, né?
É.
Muito bem, Dom Henrique. Que hora que é agora, Dom Henrique?
11h44, né?
Vamos ouvir um pouquinho de uma música? Vai para quem essa música um pouquinho? Para quem, Dom Henrique?
Essa música é um destinado a todas as secretárias, né?
Você e aqui da Rádio Coração também, né?
Então, Rádio Coração, toda a diocese, né? que você falou muito bem, as secretárias de outras instâncias.
É,
né?
Que não seja só da igreja.
É,
né?
Não seja só da igreja, né?
Sim.
Então essa música é destinada a elas.
Vamos ouvir um pouquinho?
A elas e a eles, né?
Tá, exatamente.
Lembra bem disso.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Mais uma vez, voltando ao nosso programa, depois dessa música bonita, destinada às secretárias e secretários, né?
Somos amigos, né, do Rio?
Somos amigos, o nome da música, né? Muito bonita mesmo.
Amigos pela fé e somos amigos. É pela fé a nossa amizade, né?
É, exato.
O Dom Henrique, Dourados, o pessoal está trabalhando também a nível de país, com certeza. A campanha Voto Vendido, Futuro Perdido. Estamos a menos de 2 dias para esse momento tão importante que nós vamos exercer o nosso direito de escolher as pessoas que vão nos representar. Essa frase, Dom Henrique, eu fiquei impressionada com ela. Voto vendido, futuro perdido, que é uma campanha do Ministério Público, né? O senhor até conversou antes da campanha.
Sim, sim.
O que o senhor gostaria de dizer sobre esse assunto para nós?
Olha, a primeira coisa é uma grande verdade, né?
Exatamente.
É uma grande verdade, não tem como correr.
Não.
Né? E nós, brasileiros, né, a gente precisa, eu tenho dito isso, conversado inclusive com os padres, com algumas lideranças, né? A gente também tem pensado, assim, talvez no futuro, trabalhar um pouco mais essa questão da vida do ser político, né? Porque uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, não gosta de política. Você não gosta de politicagem.
É diferente, né?
É totalmente diferente da política. A política não é necessária na nossa vida. Mas hoje, num mundo tão cheio de gente, né? Todo o nosso ato, ele é político. O ato de estar conversando aqui com você aqui, é um ato político. Não adianta dizer que não é.
É,
toda a nossa movimentação é um ato político.
E como
a
tem
nossa
sido,
convivência,
né?
Na rua, no trânsito, é um ato político. Né? Então, sempre falei assim, o que você não gosta é da politicagem. E eu também não gosto.
Nem eu.
Né? E que bom que nós não gostamos. Porém, no entanto, por outro lado, a gente não pode fechar os olhos para a política. Né? Graças a Deus... O Brasil tem tido várias movimentações de pessoas de órgãos públicos, por exemplo, que você está apresentando isso aí do Ministério Público, né?
Uhum.
Que são pessoas jovens, formadas, que já estão trazendo para a nação brasileira, para a população brasileira, essa questão de um olhar diferente. Né? Uma reflexão, um pensamento, porque antes era mais a igreja que trazia isso, né? Eu estou aqui com a cartilha da CNBB, né?
Sim.
Cidadão consciente participa da política, né? Então,
certo.
Isso está comungando, né?
Está comungando uma coisa com a outra. Agora, já me perguntaram, Dom Henrique, se vender o voto é pecado.
Você tem que ir lá no confessionário e conversar com o padre pessoalmente.
Mas não pode vender o voto, né?
Não, quer dizer, não é só pecado, mas implica em muitas coisas.
Além
aí,
do pecado, vai para muito longe.
Implica,
né,
em muitas coisas aí, né?
Tá certo, muito bem.
Né?
Bom, então parabéns aí ao pessoal dessa campanha muito importante, Voto Vendido, Futuro Perdido. É isso mesmo que pode acontecer conosco e a culpa vai ser nossa depois, né?
Exato.
Agora, Dom Henrique, a CNBB, ela sempre traz as principais reflexões para o Brasil, à luz do Evangelho.
Uhum.
E da eleição não é diferente. O senhor poderia falar para nós?
Sim, eu só quero trazer a introdução aqui da mensagem da campanha da CNBB, né, para as eleições de 2016, dizendo que neste ano de eleições municipais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dirige ao povo brasileiro uma mensagem de esperança, de ânimo e de coragem. Os cristãos católicos, de maneira especial, são chamados a dar a razão de sua esperança, né? Conforme 1 Pedro 3,15, né? Nesse tempo de profunda crise pela qual passa o Brasil. Depois, a própria Assembleia traz que aquele documento, né, que hoje a igreja vai buscar trabalhar para o próximo ano, com certeza mais ainda, é cristãos, leigos, sujeitos na igreja e na sociedade, né?
Sim.
Que foi o tema da Assembleia dos Bispos esse ano do Brasil. Então, os cristãos leigos e leigas não podem abdicar da participação na política. São João Paulo II, né? A eles cabe de maneira singular, especial, a exigência do Evangelho de construir o bem comum, campanha da fraternidade desse ano, né? Na perspectiva do reino de Deus. Contribui para isso a participação consciente no processo eleitoral, escolhendo e votando em candidatos honestos e competentes, né? A cidadania não se esgota simplesmente no direito de votar. Bom, eu tenho que votar, então vou lá votar.
Votar por votar.
Pronto, estou livre, né? Mas e daí? Né? Então, a cidadania não se esgota no direito e dever de votar, mas se dá também no acompanhamento do mandato dos eleitos. Né?
Tem que acompanhar depois, então, o que eles estão fazendo,
depois,
né?
Né? Tem que acompanhar depois.
Porque depois, sabe o que acontece, o Dom Henrique? A gente esquece até o nome de quem a gente votou, né?
Sim.
Um ano e pouco, a gente não lembra mais, né?
Uhum.
Por quê? Porque a gente não teve essa continuidade, sim, naquele do nosso voto.
Porque o que é que acontece? Na verdade, fala assim, porque os políticos isso, políticos... Toda a estrutura política do Brasil, ou estrutura pública do Brasil... Ela está muito bem montada, bem elaborada, tanto que você, por aqui no Indorás, né? Tem a Câmara dos Vereadores. Tem lá um auditório enorme lá.
Tem.
Né? Então, por que aquele auditório?
Para o povo.
É para as pessoas ir lá, participar, ver o que está sendo votado, o que está sendo discutido, etc. Né? E as pessoas poderem dizer, não, isso não está legal, por que não faz assim, por que não faz assado? Não concordo. Né? Então, a estrutura pública está preparada para a gente participar, né? Para a liderança, participar, a pessoa participar. Falta essa motivação, falta esse incentivo, falta essa consciência, falta esse espírito de cidadania. Porque no Brasil, uma coisa, a gente andando por várias partes do mundo afora aí, eu estava até dizendo em direto na reunião, acho que a gente precisa também criar também a questão da cidadania, uma consciência patriótica. Nós brasileiros temos, desculpa a minha sinceridade,
franqueza,
somos muito fracos nisso.
Somos. Foi se perdendo, né?
A gente é muito eu.
Sim.
A gente é muito eu. E você vai em qualquer país, a pessoa tem bandeira do seu país, tem não sei o quê, tem isso, tem aquele representante, eu sou de tal país. Nós brasileiros, prestando atenção nessa bandeira, como patriota?
É, para se refletir.
Se você quer comprar uma cor verde bandeira por aí, você nem acha.
Pois é.
Entende?
Entendo.
Então, é um outro ponto também que nós temos que aprender. E quando nós aprendemos esse espírito patriótico, a gente vai aprender não só a pensar em mim, mas na nação.
Amá-la,
no,
né,
meu país, no nosso país.
Muito bem. É o, né, nosso compromisso nesse final de semana também, né?
É, nosso compromisso nesse fim de semana também. Pensando no nosso país, não só na minha situação pessoal, particular. E aqui, às vezes, nem fala que o voto vem de futuro perdido, porque... Até você fez a conta, foi, não sei se foi você que fez a conta,
eu que,
né?
Eu fiz a conta.
Fala isso, pode colocar isso.
Não, foi uma pessoa que vende a R$500, eu recebi essa mensagem.
Uhum.
No final dos quatro anos, o voto dela vai ter custado 0,35 centavos ao dia.
Uhum.
Quer dizer, e aí? Não vai ter escola, não vai ter hospital, Não vai ter nada.
Não vai ter transporte melhor.
Não vai ter transporte melhor.
Né? Ruas ruim.
Tudo ruim, por quê? Você já vendeu e não vai poder cobrar, você já vendeu, mas custou 0,35 centavos.
Vai querer cobrar o quê do político depois?
Nada. Não, não tem como. Você já recebeu, né?
Sim.
Pouco, mas já recebeu.
Sim. Então são pequenas coisas, precisa ser mais trabalhada, mais falada. É claro que nem eu já comecei com um par de atrás, a gente refletir, claro que se a pessoa está numa situação complicada, difícil, etc., aquilo para ele é uma solução de imediato. Mas nós não podemos continuar com esse tipo
não
de mentalidade.
Não é o ideal, né?
Não é o ideal.
Não.
Aliás, essa solução imediata, ela poderia transcorrer muito bem numa política muito mais elaborada, muito mais consciente de ambas as partes.
Exatamente.
Né?
Com mais projetos, né?
Sim.
Muito bem. É o programa Palavra do Pastor. Estamos conversando com o Dom Henrique. Dom Henrique, estamos chegando quase ao final. Como que está a sua agenda no final de semana, Dom Henrique?
Esse fim de semana, até que não tem muita coisa, né?
Está tranquilo por causa da eleição?
Porque era das eleições, etc. Então o pessoal aliviou um pouco mais, né?
É bom, né?
Dá para a gente respirar um pouco mais, né?
Sim.
Então, amanhã, eu tenho 9h30 reunião com o Padre Rubens e a equipe do Terço dos Homens, que na Diocese está florescendo bem, graças a Deus, é um trabalho muito bom também. Eles estão querendo, a proposta deles, eu recebi um documento deles, uma carta, né? Buscar refletir para tornar esse trabalho do Terço dos Homens uma pastoral mesmo, né?
Interessante,
e eu já implantei essa pastoral a nível paroquial, né? Do Terço dos Homens em muitos lugares, inclusive no Santuário Perpétuo Socorro em Campo Grande, que eu trabalhei em 2008, eu implantei lá. Foi um sucesso até hoje.
Que bom.
É muito forte a pastoral da equipe do Terço dos Homens, né?
Certo.
Então, vamos refletir isso também com o Padre Rubens e uma equipe, né, que vem conversar comigo, vamos fazer uma reunião sobre isso, né? Às 19 horas, nós temos a missa da padroeira Santa Terezinha.
Santa Terezinha, amanhã,
paróquia,
né?
Amanhã, grande santa.
Vai ter muita gente lá, hein?
É a padroeira dos missionários e a padroeira dos padres, dos sacerdotes,
que
né?
Que bom!
Então...
Amanhã na paróquia Santa Terezinha,
Santa
então.
Terezinha.
Jardim Maracanã.
Lá com o Padre Marcos, Padre Newton, né?
Sim.
Todo o povo de Deus lá. No domingo eu tenho missa na catedral, 10 horas, né? E à noite eu tenho o crisma de adultos na paróquia São João Batista, aqui com o Padre Fernando, aqui em Dourados.
Tá certo.
Fernando e Padre Vilt, né?
Isso. O Dom Henrique, amanhã é dia dos idosos. Essa parcela da população tão importante, amanhã inclusive tem uma missa na catedral e eles vão receber uma bênção, aqueles que levarem os seus idosos lá, né?
Sim.
O senhor, como bispo, qual que é a sua mensagem para esta população que já trabalhou tanto, que já cumpriu com sua missão e que muitas vezes até ajuda a própria família a cumprir com a missão, ajudando a cuidar dos netos? Qual que é a sua mensagem como nosso pastor?
Olha, eu gosto sempre de frisar assim que nós, eu posso ser assim tão mais novo assim mais, né? Mas pelo um pouquinho mais novo,
um
né?
Um pouco mais novo, sim.
Mas a gente precisa ter muita atenção aos idosos, né? Porque eu digo assim, por exemplo, eu dizia lá, quando eu estava na província, na congregação, né? Nós tínhamos vários, temos em vários pais idosos, né? Eu sempre dizia assim, eles foram os desbravadores. Se eu hoje tenho uma vida mais tranquila, né? Mesmo como missionário dentro disso, como padre, numa paróquia, etc. Eles que fizeram isso por mim.
Foi.
Porque no tempo deles não foi fácil.
Não foi fácil.
Foi bem difícil.
Foi difícil.
Né? Então a gente tem que ter o respeito, sim, o carinho pelos idosos, porque por mais que às vezes dentro de casa, ver o filho com a correria, a filha, sei lá, netos com a correria, porque incomoda, não sei o quê, não sei o quê, a gente tem que ter paciência. Né? Na própria Bíblia diz, aquele que cuide seu pai e sua mãe com dignidade, né, o seu futuro está abençoado por Deus.
Será feliz, né?
Será feliz.
Isso mesmo.
Né? E é uma grande honra você poder cuidar de um idoso, né? Quanta coisa bonita ele tem para oferecer, para falar, para explicar, para contar. Eu fui para Amambai, quando a nossa Pucaia era amor esse fim de semana, e fui a Solenira aqui da catedral comigo, né? E ela,
sim,
contando, né? Ela é como ela já foi professora, não sei se ela foi professora ou não, mas estava na área da educação, do meio público, né? Com muitas pessoas, e ela trabalhou na teologia para leigos com o CAT, né?
Sim.
É uma pessoa de muito conhecimento e experiência de vida, né? Ela contando que os netos dela gostam muito quando ela senta e começa a contar história para eles.
Então.
E aí eles admiram. Mas, vó, isso existia mesmo? Porque as crianças mais novas hoje, o que eu conto às vezes hoje para eles, não, isso não existiu, isso não é verdade.
Mas já existiu, né?
Porque a gente está num mundo totalmente diferente hoje.
Isso, muito diferente.
Né? Quem nasce e tá com 10, 15, 20 anos hoje aí, não tem ideia do que era 50 anos atrás.
Não.
E era muito diferente.
Muito diferente.
Né?
Então
tá a questão da valorização da pessoa idosa, ela é muito importante nas nossas vidas, né?
E aqui nós temos
lembrando
a
que muitos,
pastoral,
muito,
né?
Muito dos avós, por exemplo, ajudam a cuidar dos netos, levar na escola, buscar, trazer. Em algumas situações a gente sabe, não precisa nem esconder, né? Que até com o próprio dinheiro que eles ganham de aposentadoria, que às vezes não precisa usar mais tanto dinheiro, acaba ajudando o filho.
Ajuda.
Eu tenho minha mãe, por exemplo, que mesmo sendo religiosa, ela tem duas aposentadorias, porque uma é pensão, outra é aposentadoria. Às vezes ela ajuda meus irmãos em algumas situações.
Tá vendo?
É, ela ajuda, porque ela está no convento, ela não vai usar aquele dinheiro assim. Ela conversa com as irmãs, ajuda, né? Então, existe também esse lado dos idosos. E claro, também, quero ser bem sincero também, que há alguns filhos que às vezes exploram seu idoso, e se é errado, é pecado, né? Claro que respeito do idoso, mas tem que ser uma coisa saudável, né?
Saudável.
Né? Então, tem que ter esse zelo com os idosos mesmo.
Tá certo. Um abraço, então, para todos que trabalham com a pastoral do idoso,
isso,
né? Muito importante,
parabéns,
na igreja,
parabéns,
né?
Deus,
eles que vão estar
mesmo
amanhã na igreja matriz. Amanhã.
Maravilha.
Tá certo?
Que hora vai ser a missa amanhã?
Amanhã às 7 da noite.
19 horas.
Isso, amanhã.
Maravilha.
Ótimo. Vai ser uma bênção especial a eles, né? Toda bênção especial, mas especial pelo dia, né?
Uhum.
Dom Henrique, para finalizar sua bênção, hoje nós temos um padre aniversariante, que é o padre Wilson.
Isso.
É, de nascimento. E ontem foi o padre Gregório que completou 24 anos de sacerdócio.
Uhum.
Eu sei que é importante essas datas na vida da pessoa, né?
Sim.
Senhor, por favor, eu já quero agradecer a oportunidade de estar com o senhor aqui.
Muito bem, é o padre Gregório, né? É verbido, é aquele que é responsável dos acampamentos aqui na diocese de Dourados. Não é responsável pelos acampamentos na diocese, mas é um que trabalha muito forte nos acampamentos aqui na diocese. Ali tem um santuário Padre Pio, que é sob a responsabilidade deles, né?
Mais dele, né? Uhum.
Então, que Deus continue abençoando o seu trabalho, sua missão, seu arrojo, né? Porque ele é um padre bem arrojado, né?
Muito arrojado.
Trabalhador, dedicado, uma coisa assim, eu converso, já tive várias conversas com ele, reuniões, né? Então, o trabalho dele pega, assim, muitos desafios fortes.
Muitos.
De vida de pessoas, pessoas com dificuldades, pessoas com problemas, pessoas sem luz para a vida, né? Então, ele trabalha com essas pessoas, atende, aconselha, orienta, e muitas delas, ele traz para a vida novamente, a vida de verdade, né?
Sem dúvida.
Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão, né? Pelo seu trabalho presbiteral, né? Em nossa diocese. É o padre Wilson, né?
Sim.
Que hoje está fazendo aniversário. Então, parabéns pela sua vida também, pelo seu trabalho, muitos trabalhos realizados nessa diocese, no regional, né? Né, através do seu estudo, a sua sabedoria,
se preocupando
seu conhecimento.
Sempre com ensinamento, né?
Sempre se preocupando com ensinamento, com formação, né?
Sim.
Lá no ITEL, em Campo Grande, foi muito importante a pessoa dele, continuou sendo importante ainda, no seminário
no
regional
CART.
Também, no CART, né? Inclusive está comigo na diocese, aí nos trabalhos, a gente está fazendo um trabalho de remodelação da orientação teológica para leigos na diocese, né? O padre Adriano está junto. Inclusive o padre não está gostando muito desse trabalho.
Benção.
Né? Então a gente está trabalhando isso, já fizemos umas 6 reuniões já de abril para cá, né? E no outro sábado nós temos uma reunião de novo. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão, né? Até ele me convidou para ir no almoço lá, não vou poder ir, porque estou aqui no programa aqui, estou muito gripado. Eu tive experiência que segunda-feira fui almoçar numa fazenda, voltei com muita dor de cabeça.
É, né? Melhor descansar um pouquinho.
Melhor, eu fui no médico terça-feira e falei, senhor, tem que parar um pouco mais, etc. Então, vou desejar um bom almoço para vocês aí. Mas vou ficar quietinha aqui em casa aqui.
Tá certo.
Hoje, né?
Uhum.
Então é isso.
Sua bênção.
Então a todos, eu desejo a bênção do Senhor Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, né? Estamos entrando agora, finalizando o mês de setembro, o mês da Bíblia, né? Que foi domingo passado o dia, de fato, dia especial da Bíblia. Estamos entrando agora para o mês de outubro, mês missionário. Então, que Deus abençoe todos nós, na sua vida, no seu trabalho, na sua missão. E que todo na nossa diocese nós podemos sempre realizar em nome do Senhor Jesus, né?
E que São Jerônimo interceda por nós.
Né? E que São Jerônimo, né, interceda por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Obrigado.
Obrigada.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.